Bom dia, ministra.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios e portais convidados dos quatro cantos do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. E para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas das rádios, dos portais e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, te faremos companhia nessa próxima hora aqui no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que você sabe, é só uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, neste domingo, dia 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Há 25 anos, essa data foi colocada no calendário como dia de luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. É nesse contexto que na semana que vem, de 19 a 22 de maio, haverá a Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em parceria com a sociedade civil. Será uma semana de muitos debates que vão direcionar políticas para proteção dessa população. Mas a gente também vai aproveitar a ministra aqui para falar, por exemplo, sobre a assinatura da portaria que prioriza o programa Minha Casa Minha Vida para a população em situação de rua. O documento foi assinado em abril, estabelece aí reserva de 3% aí das unidades habitacionais do programa para pessoas e famílias em situação de rua em todas as capitais do país e nos municípios com mais de 1.000 pessoas nessa condição. Macaé Evaristo, obrigada pela presença. Bom dia, ministra.
Bom dia. Bom dia a todo mundo que nos assiste nessa manhã.
Vambora? Então vamos lá, ministra. Vamos começar então. Queria que a senhora já falasse um pouco pra gente sobre essa semana que vai discutir aí então a proteção de crianças e adolescentes. E a gente tem uma medida que é a proibição do celular nas escolas, que eu acho que é um meio, é um foco, ministra, de muita violência, né? As crianças e os adolescentes ficam aí expostos a redes sociais, a toda a internet sem filtro, e isso acaba, o celular, a rede social, acaba sendo um meio para que essa violência aconteça, não é isso?
Sim, eu acho que é muito importante nós trazermos esse debate nessa semana, que a gente está focando no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente pensar nesse crime no ambiente digital, porque a gente precisa tratar disso. Muitas vezes as crianças e adolescentes têm acesso ao celular, pensam que estão dialogando com uma pessoa que é próxima, que é com uma outra criança, e acabam sendo expostas, né, a redes de pedofilia, de exploração sexual, a jogos de azar. Então, é muito importante esse debate da criança no ambiente digital. A gente sabe também, estudos têm mostrado que crianças que passam muito tempo frente às telas acabam sofrendo com ansiedade. Tem grupos que incentivam a automutilação. Então, tem uma série de efeitos que nós precisamos cuidar. Nesse ano, a SECOM, com o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, também lançou uma cartilha que é muito importante, que é o Guia de Telas, que está disponível nas páginas dos nossos ministérios, que é Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o Uso dos Dispositivos Digitais. Essa cartilha, ela traz orientações muito importantes. Por exemplo, a partir de que idade uma criança pode e deve ter acesso à tela dos smartphones, né? Qual que é a idade mais adequada para que um adolescente tenha acesso a um smartphone? Muitas vezes as famílias se preocupam e falam: ah, meu filho, né, ele vai ficar fora, o mundo hoje é digital, e tem essa preocupação, mas a gente precisa entender também que isso precisa ser dosado, né? Então, as crianças, elas têm um processo de desenvolvimento, e a gente acompanha isso, né? Acompanha, por exemplo, na hora de oferecer um alimento sólido, né? Uma criança não nasce e a gente já oferece para ela um alimento sólido. É leite materno, tem toda uma orientação, porque isso é importante para o seu pleno desenvolvimento. Da mesma forma, é o telefone celular e o smartphone. É preciso saber momentos. Então, por exemplo, o que a gente orienta, né, e aí não é uma orientação do Ministério, são as pessoas que têm se dedicado aos estudos sobre essa presença nas infâncias, é que até 2 anos de idade, as crianças têm que ter 0 telas de celular, né? Tem todo um processo de desenvolvimento, inclusive da visão, que pode ser impactada pela alta exposição às telas.
A senhora falou em dosar, e o celular proibido nas escolas já foi um grande passo, né, ministra?
A proibição do celular foi um passo muito importante. Eu tenho conversado com muitos professores, diretores de escola, que têm relatado, primeiro, como que foi fácil a adaptação. Porque tinha uma preocupação no início de: será mesmo que as crianças, que os adolescentes vão se adaptar a essa mudança, né? Então, já temos relatos de como que foi tranquilo esse processo de adaptação. E uma outra coisa, como que está mudando a sociabilidade no ambiente escolar. Porque é uma oportunidade maior para que as crianças interajam, para que as crianças voltem a brincar umas com as outras, que os adolescentes possam conversar, dialogar. Elementos que são fundamentais para o desenvolvimento humano, que vinham sendo, de certa forma, banidos, porque quando a pessoa se coloca atrás da tela, ela esquece o mundo que está ali ao seu redor e passa a viver num ambiente digital que muitas vezes ela não tem controle e desconhece o que está ali por trás.
Vou mostrar aqui de novo, ó, enquanto a ministra falava do guia, eu vou mostrar aqui mais uma vez, ó, esse guia está disponível, você pode acessar pelo site da SECOM, um guia muito completo, com fala de especialistas a respeito do uso de dispositivos digitais. Então vamos lá, gov.br, vai aparecer aí na sua tela, gov.br/SECOM. Tá logo na capa, você já vê lá o guia e aí você pode baixar a versão resumida, a versão completa e ter todas essas informações e compartilhar. Ministra, vamos embora viajar o país, vamos já chamar para nossa conversa a Rádio Nacional de Brasília e aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque o Renato Ribeiro já está lá com a gente. Oi, Renato, bom dia para você.
Bom dia, ministra. Ministra, eu queria falar sobre essa questão dos influenciadores mirins, né? A gente vê uma maior exposição de crianças e adolescentes na internet, principalmente na produção de conteúdo e muitas vezes de forma comercial. Quero saber se a senhora defende uma regulamentação para que possa proteger essas crianças e adolescentes e também trazer ali responsabilidades ali para os pais, né?
Bom, obrigada, Renato Ribeiro. Quero cumprimentar todos os ouvintes, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Amazônia e Alto Solimões. Abraço aí para os companheiros indígenas. Isso. Que estão no Alto Solimões. Olha, Renata, essa pergunta sua é muito importante. Nós temos debatido no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos que a regulação para a infância trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vale para o ambiente digital. Só que quando o Estatuto ele foi construído, tem uma série de fenômenos, né, que ainda não estavam postos e, portanto, muitas vezes não descrito na sua especificidade. Então, a gente defende, sim, que é preciso ampliar essa regulação de maneira bastante transparente e objetiva para a proteção das infâncias nesse ambiente. Regular as plataformas, né? Regular o ambiente, eu vou dizer, inclusive, das mídias no que diz respeito a propagandas. A gente já tem uma resolução que resguarda crianças para efeitos de propagandas na televisão brasileira. Mas muitas vezes essa regulação, ela escapa quando a gente está falando de empresas transnacionais. E quando hoje o mundo é globalizado, a gente precisa pensar no nosso país como que essa proteção, ela também alcança empresas que não são brasileiras que estão no país. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é do próprio exercício profissional de crianças no ambiente da internet. Trabalho infantil, né? Eu falo, por mais que as pessoas compreendo, é interessante, esse não é um trabalho.
Está se divertindo.
Explora, ela está se divertindo. Não é, gente. É trabalho, né? Trabalho infantil. E a tendência é que esse trabalho, né, ele é feito num ambiente completamente sem regulação, né? Não se observa quanto tempo a criança ela é obrigada a estar fazendo. Enfim, produzindo conteúdo. Então, eu falo assim, ela escapa muito, né, as regulamentações. Então, é preciso, sim, que a gente avance no diálogo sobre isso e também conscientize as famílias. É preciso pensar muito do ponto de vista da exposição de crianças nas redes. Porque, veja bem, o que vai para a rede social, isso acompanha a pessoa para sempre. Né? E a criança, ela ainda não tem capacidade de fazer todas as escolhas. E necessariamente a gente, uma vez que ela amadureça, a gente não sabe se efetivamente, né, ela concorda com o nível de exposição. Uma outra coisa que é muito preocupante, eu acho que as pessoas precisam tratar disso, expor bebês, expor crianças no ambiente. A gente está abrindo uma porta, né? Tudo que a gente fala para as crianças, não abre a porta para estranho. A gente abre muitas portas quando a gente expõe nossas crianças no ambiente digital. Então, tem coisas que preocupam muito, né? Crianças, meninas de 7, 8, 9, 10 anos no ambiente digital, que começam a ser acompanhadas por uma série de adultos. E eu queria trazer aqui alguns números, porque nessa semana de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente precisa falar sobre isso, né? Só no ano de 2024, no Disque 100, nós recebemos 36.792 denúncias, né, de violência contra criança e adolescente. Olha, 79% dos casos ocorreram dentro da casa da vítima ou do agressor. Só que o que que acontece? Nós agora estamos expondo as crianças para um universo que a gente desconhece. Né? Então, é bastante preocupante. Eu acho que mais pessoas precisam acompanhar, participar desse debate, e é um pouco o que nós estamos fazendo, né? Nessa semana, trazendo à tona essa discussão, chamando a sociedade brasileira a participar desse debate e proteger crianças e adolescentes.
Ministra, vamos seguir, vamos direto para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Jangadeiro, Band News FM. Bem-vindo, Jefferson Salles.
Bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. Ministro, na última sexta-feira, a senhora esteve aqui no Ceará para fazer um anúncio importante, né? O lançamento do Projeto Nacional de Prevenção à Violência Infantil. Inclusive, a senhora aproveitou o momento, né, para poder comentar sobre as últimas ações de violências que estavam acontecendo aqui no estado. Então, minha pergunta é, como é que esse projeto pretende dialogar justamente nessas áreas de maior vulnerabilidade social, como as comunidades, né, que acabam privando as famílias de irem e vir, também privando as crianças das escolas, justamente por conta dessas violências nesses locais. Como é que esse projeto, né, agora lançado, pretende dialogar com as comunidades?
Olha, nós lançamos em Fortaleza o projeto Vidas Protegidas. É uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e com outras organizações que atuam na pauta da criança e do adolescente. Esse programa, ele é bem importante porque nós estamos focalizando crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos. E o objetivo desse projeto é exatamente a gente construir metodologias e tecnologias para evitar que essas crianças sejam aliciadas por redes criminosas nos seus territórios. É um projeto importante, é um projeto complementar a um programa que nós temos, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, PPCAM, e o que a gente quer é incidir com escolas, unidades de saúde, centro de referência de assistência social, ampliando uma agenda de educação integral nos territórios e trazendo para dentro dos territórios políticas sociais. Porque senão a gente só chega nesses territórios de maior violência e incidência com a segurança pública, né? E esse é um debate que a gente tem feito também no âmbito do Ministério. As pessoas da periferia, elas têm direito à segurança pública. A gente não pode, tem alguma coisa muito errado quando uma pessoa vê um policial e ela tem medo do policial. Então a gente precisa primeiro avançar, né, numa segurança pública que olhe para essas comunidades como sujeitos de direitos, pessoas que requerem a sua proteção. E também nós temos que incidir para que a gente não tenha sucessivas operações policiais nessas comunidades, que muitas vezes têm impedido crianças de ter 40 dias letivos no ano sem acesso à escola em função de operações policiais. Então, é preciso chegar com outras políticas públicas. Nós temos que mudar a correlação de força dentro dessas comunidades e ter mais presença do Estado. Então, esse programa, né, ele é uma iniciativa. Inicialmente, nós começamos pelo Ceará, agora vamos chegar a todas as regiões do país. Estamos fazendo um estudo daquelas cidades em que você tem uma propensão maior a esse tipo de letalidade contra adolescentes nas comunidades periféricas, e especialmente estamos olhando para aquelas famílias que já perderam um dos seus filhos, porque essas famílias têm mais probabilidade, certo, de terem novamente uma outra tragédia dessa acontecendo. Então, a partir desses grupos familiares, estruturar um processo dentro dessas comunidades de acolhimento, de proteção, de investimento em políticas públicas, para a gente mudar essa correlação de força, ter mais presença do Estado, mas não no sentido da repressão, mas da prevenção.
Seu bom dia, ministra. Hoje a gente recebe a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Assunto seríssimo. Estamos aqui tratando das medidas de combate aos abusos sexuais, abusos contra crianças e adolescentes. Ministra, vamos então a Belém do Pará, portal O Liberal. Oi, Dilson Pimentel. Bom dia para você.
Bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, sobre a Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, eu gostaria de saber quais são os desafios aqui no Pará para fazer esse enfrentamento, sobretudo porque este ano, em novembro, aqui em Belém, nós teremos a COP30, que vai reunir milhares de pessoas e que, portanto, vão deixar muitas crianças e adolescentes em situação de mais vulnerabilidade. Obrigado.
Obrigada, Dilson Pimentel. Quero saudar aí a toda a população do Pará. Dilson, a gente tem trabalhado no Pará, para além dessa semana de prevenção. Temos instituído aí o Ministério dos Direitos Humanos, com a sociedade civil, um fórum permanente de acompanhamento das políticas públicas na região do Marajó, que a gente tem focalizado no combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Temos uma agenda, que é o Cidadania Marajó, que tem trabalhado para garantir o fortalecimento dos conselhos tutelares. Nós conseguimos, numa parceria com a Itaipu, no ano passado, viabilizar embarcações para 5 municípios da região do Marajó. Esse ano, também com a Itaipu, teremos mais 5 embarcações destinadas a outros 5 municípios. Temos trabalhado muito com o Ministério das Minas e Energia, porque nós temos regiões ainda no Marajó que precisam de uma atenção especial no que diz respeito à eletrificação rural. Então, a gente ainda tem comunidades com dificuldade de acesso à energia elétrica e temos trabalhado sobre isso, que é um aspecto importante para as comunidades e para fortalecimento de uma política de direitos humanos. A gente sabe que quando as crianças, né, que quando uma comunidade, um município, ele está em vulnerabilidade, as primeiras que sofrem são as infâncias. Então é importante, quando a gente está pensando, né, na campanha e nesse trabalho, que a gente também tem uma visão. No caso do Pará, estamos trabalhando com uma visão ampliada para a gente fazer frente aos desafios. Eu queria só trazer para vocês um elemento que é muito importante. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o dado de 2023 é que 66.430 casos registrados de violência sexual de crianças e adolescentes, 88,2% das vítimas são meninas. 61,6% têm até 13 anos. 64% dos agressores são da família. E 22% são conhecidos. Olha, gente, isso é uma coisa gravíssima, porque nós temos que trabalhar e mudar uma cultura que está instalada sobre objetificação dos corpos das mulheres e das meninas, né? Então, trabalhar essa cultura exige um esforço muito grande, institucional, das escolas, das unidades básicas de saúde, dos conselhos tutelares e da sociedade civil, que não pode tolerar isso, não pode tolerar essa prática. Então, muitas vezes, a criança, ela sofre violência num ambiente doméstico, num ambiente de pessoas conhecidas, o que torna muito difícil, muitas vezes, para essa criança produzir a denúncia, né? Por quê? Porque ela está sendo violentada por uma pessoa de muita proximidade.
Dá medo, né, ministra?
Então, ela tem medo, ela é muitas vezes ameaçada. Se contar, eu vou matar a mãe. Se contar, vai acontecer isso com seus pais. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E quando nós chamamos a campanha, né, o tema da campanha nossa esse ano é Lar Seguro. Porque nós precisamos que a gente consiga romper um pacto de silêncio que muitas vezes existe dentro do ambiente familiar.
Muito boa essa reflexão sobre pacto de silêncio, porque é isso mesmo que acontece, que a gente acompanha, né, ministra? Ministra, de Belém do Pará, nós vamos ao interior de São Paulo, porque a Rádio 91 FM está pela primeira vez com a gente, então dou boas-vindas ao Paulo Camilo. Bem-vindo, querido.
Muito bom dia, muito obrigado. Prazer em estar com vocês aqui. Eu estou falando bem do interiorzão de São Paulo, aqui dos estúdios da 91 FM e também da cultura que hoje está entrando, também migrando para a FM. Ministro, um prazer falar com a senhora. Hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. E seguindo ainda nessa toada de lar seguro, né? A gente sabe que, infelizmente, do que acontece em termos de violência, inclusive sexual, acontece dentro de casa. E a gente sabe também de um convênio assinado com o programa Minha Casa Minha Vida, que tem o objetivo de destinar casas às pessoas em situação de rua, a famílias em situação de rua. Mas a gente sabe que muito mais do que uma casa, é importante ter um lar. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre as políticas públicas que os municípios podem desenvolver para transformar uma casa em um lar. Bom dia, ministro.
Bom dia. Obrigada, Paulo Camilo, pela sua reflexão. Essa é uma reflexão importante, porque a família, ela é um espaço importante, é o nosso primeiro espaço de socialização. Mas também a gente não pode olhar para a família romantizando essa instituição. Primeiro, como se todas as famílias fossem iguais e se todas as famílias fossem espaço de proteção. É preciso a gente compreender que isso também é uma construção. Pessoas que vêm de lares abusivos tendem a reproduzir famílias abusivas. E nós precisamos pôr um fim, romper esse ciclo. Então, a construção de um lar passa pela convivência, mas passa também por a gente... uma família, eu queria dizer que o indivíduo, assim como a família, a gente precisa pensá-lo dentro de uma rede, dentro de uma teia de convivência. Porque a gente não é família sozinho. Os povos africanos têm um provérbio que eu gosto muito, que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, as famílias também, elas são educadas, elas são educáveis. Assim como uma família aprende a ser abusiva, abusadora, essa família, ela pode aprender a ser uma família acolhedora. Isso passa por formação, isso passa pelo que a gente tem capacidade de avançar nos debates do ponto de vista da educação e na escolarização. Isso passa por como as instituições, como as igrejas, os clubes, os lugares de socialização no entorno discutem e dialogam sobre essa família. Isso passa pela ação do Estado, quando a gente consegue construir instrumentos de prevenção, de proteção e também de repressão, quando a gente precisa colocar um fim, um basta, e separar, por exemplo, uma criança de uma família que viola os seus direitos. Então, construir um lar seguro é uma tarefa do conjunto da sociedade. Porque nós temos que denunciar lares que são violentos. Porque não, aliás, eu nem vou chamar de lar, né? De casas, de moradias que são violentas. E ainda, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Nós temos famílias que estão em situação de rua que foram em função da pandemia, né? Nós vivemos um processo muito duro durante a pandemia, a população empobreceu muito e muitas vezes nós temos família em situação de rua. O que a gente tem debatido nessa política com municípios, com estados, é que a gente precisa trabalhar num processo de transição. A gente tem trabalhado muito com municípios, que a família sai de situação de rua, passa pelo Bolsa Aluguel, né? Ela consegue se estruturar um pouco melhor e, na sequência do Bolsa Aluguel, ela passa para o Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, que nós conseguimos negociar. E 3% dessas unidades habitacionais destinados para esse público que saiu da rua, Bolsa Aluguel, Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes as pessoas querem discutir a população em situação de rua esquecendo disso. Moradia é um elemento fundamental para que as pessoas consigam se estruturar, né? A gente não pode... tem pessoas que estão em situação de rua e ali já virou uma cultura de estar em situação de rua, mas boa parte dessa situação é porque essas pessoas objetivamente... logo no seu primeiro momento não foram direcionadas para um Bolsa Aluguel. E a gente tem situações como essa no nosso país. Às vezes é vítima de tragédia climática, enchente que levou a casa embora, a família é obrigada a estar na rua. Então nós precisamos trabalhar com moradia. E obrigado, o Paulo Camilo, aí pela pergunta. Nós precisamos construir lares, né? E essa é uma tarefa do conjunto da sociedade.
Ministra, vamos chamar para a nossa conversa agora o Rafael Tebas, da Nova Brasil FM aqui de Brasília. Rafael, bem-vindo, viu?
Tudo bem, Karine? Muito bom dia a você, bom dia, ministra, a todos que nos acompanham. Ministra, queria mudar um pouquinho o assunto e falar sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União que deu 90 dias para o governo decidir se vai concluir ou não o Memorial da Anistia. É uma pauta muito importante também para a pasta que você comanda, para muitos brasileiros. A minha pergunta é, vai ser possível concluir o Memorial da Anistia nesse prazo de 90 dias? Sim ou não? Bom dia a todos.
Bom dia, você está falando do memorial aqui de Brasília?
De BH.
Ah, de Belo Horizonte. Olha, eu estou indo para Belo Horizonte amanhã, Rafael. E provavelmente nós temos essa pauta para tratar, né? Vamos fazer algumas reuniões e para ter um posicionamento. Eu preciso saber efetivamente de qual dos memoriais você está dizendo. Se é um memorial que foi construído pela... que é construção com a UFMG, se é esse, o que fica em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, ou se é o espaço do DOPS, porque a gente tem dois... a gente tem duas questões em Belo Horizonte relativo à anistia.
Você tem aí, Rafael, qual deles?
Vou pegar aqui certinho qual dos dois da decisão do Tribunal de Contas e já informo a vocês.
Maravilha. Então vamos seguir enquanto isso. Daqui a pouco a gente tenta retornar então com essa resposta aí para o Rafael Tebas. Vamos direto então à sua terra, ministra. Governador Valadares, a gente está tentando colocar aqui. Mas enquanto isso eu quero te dizer que o conteúdo dessa e de outras entrevistas você pode acompanhar pelo nosso YouTube, pelo @canalgov. Você também pode pegar o áudio dessa e de outras entrevistas lá na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Agora sim, vamos a governador Valadares, vamos lá para o portal Jornal da Cidade, que participa pela primeira vez com a gente. Tim Filho, bem-vindo, um ótimo dia para você.
Bom dia a todos, bom dia ministra, um prazer falar com a ministra Macaé, já que ela é nossa conterrânea. É mineira. E eu queria perguntar para o ministro o seguinte: nessa discussão relacionada à regulação das mídias digitais, das redes sociais, parece que nós temos assim, um cabo de guerra. De uma ponta estão aquelas pessoas que defendem a regulação, pelos motivos que já foram expostos, né? Principalmente com relação às crianças e adolescentes, e na outra ponta, nós temos um grupo de pessoas que sempre defendem, que são contrárias, afirmando o seguinte, isso é censura, nós queremos a nossa liberdade. Como vencer isso, ministro, essa argumentação dessas pessoas que são contrárias?
Ô Tio, obrigado pela pergunta, um abraço para todos os conterrâneos aí de Governador Valadares, do estado de Minas Gerais. Esse tema, Tia, a gente precisa tratar dele com muito carinho, com muito cuidado. Eu acho que tem um aspecto que é fundamental, que é o aspecto da responsabilização. Quando nós estamos falando da regulação das redes, nós estamos dizendo que as plataformas, elas têm sim como identificar quem são os produtores de conteúdo e quem se responsabiliza pelo conteúdo. Porque as pessoas, né, elas têm liberdade, têm autonomia de produzirem e trazerem seus conteúdos ao ambiente digital. Mas é preciso se responsabilizar, sim. No caso de fake news, no caso de constituição de redes criminosas para exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que a gente precisa compreender é que muitas pessoas estão lucrando com a violência contra criança e adolescente. No caso de redes de pedofilia, e a nossa campanha essa semana, ela é uma campanha que está articulando várias ações, temos ações do Ministério dos Direitos Humanos, mas nós temos ações da Polícia Federal, ostensivamente desmantelar redes que estão utilizando a internet para exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos ação do Ministério do Turismo, que está trabalhando com os agentes de turismo e as empresas do setor para adesão a um código de conduta do turismo no Brasil, e que é muito importante esse código, porque depois nós queremos dar visibilidade. Quando a gente vai se hospedar num hotel, a gente deve se perguntar Será que esse hotel, ele trabalha com a prevenção de exploração sexual? Será que esse hotel, ele não aceita crianças se hospedarem sozinhas, né? Naquela instituição? Então, quando a gente fala que a sociedade também tem que ajudar a cuidar, é nesse sentido. Então, Tim, não se trata da gente restringir a produção de conteúdo. Mas quem produz o conteúdo tem que se responsabilizar por ele. E a gente não pode, como já vivemos no Brasil, ter recusa das plataformas quando se está notório, né, que um conteúdo criminoso está circulando na internet. A gente já teve dificuldade dessas plataformas de trazer para a justiça, né, quem que são aqueles produtores.
Ministra, eu vou aproveitar essa pergunta aí sobre responsabilização para trazer um dado aqui. TIC Kids Online Brasil 2024, desenvolvida pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação, CETIC, e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC BR, diz que 83% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos têm perfil em alguma rede social. Já como usuárias de internet, 93%. A senhora disse aqui hoje para a gente que o ECA, não é isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a ideia é colocar no ambiente digital as mesmas regras, é isso?
As regras do Estatuto da Criança e do Adolescente valem para o ambiente digital.
Mas e a responsabilização?
As plataformas muitas vezes não querem entender, ou fingem que não entendem, que a legislação que vale aqui fisicamente vale no ambiente digital. É isso que a gente tem insistido, e é por isso que cada vez mais a gente tem não só debatido, mas também atuado para fazer valer essa legislação.
E os tribunais estão preparados, não?
Nós temos feito muito esse diálogo, a gente tem trabalhado muito com o Conselho Nacional de Justiça, temos trabalhado, no caso, por exemplo, da nossa campanha, a gente tem trabalhado muito com as defensorias públicas, com os ministérios públicos, então tem toda uma ação também de conscientização de todo o sistema de garantia de direitos para ter um olhar específico para essas situações.
Ministra, vamos subir, vamos lá para Boa Vista, vamos lá para a Rádio Monte Roraima, porque a Denifer Costa também está com a gente. Oi, Denifer.
Oi, bom dia, Karine, bom dia, ministra, muito obrigada pela oportunidade, sou aqui da Rádio Monte Roraima, né? E eu gostaria de agradecer, mas enfatizar como a Karine iniciou, né? A gente está na Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, mas aqui no estado, aqui em Roraima, há desafios específicos, como a vulnerabilidade de crianças, indígenas e migrantes. Ministra, quais ações concretas que o Ministério está implementando no estado para combater esse tipo de violência, especialmente nas fronteiras e comunidades mais isoladas? Bom dia.
Bom dia, Denifer. Obrigada pela sua pergunta. Eu quero saudar aí a toda a população de Roraima. Nós temos também, Denifer, trabalhado bastante no estado. A gente sabe que os desafios aí, eles são imensos. Nós convivemos não só com os problemas locais, brasileiros, das populações indígenas, mas é bem importante também a gente destacar que nós temos aí uma região de fronteira e que muitas vezes nós temos populações indígenas que os seus territórios, eles estão no Brasil, mas também estão do outro lado da fronteira. A gente sabe que Boa Vista vive situações aí muito difíceis, mas temos trabalhado junto e tentando cada vez mais trabalhar numa perspectiva intersetorial. Há duas semanas atrás, a nossa Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente esteve em missão aí no estado, junto com a FUNAI. Nós temos acompanhado de perto e também com o Ministério da Saúde a situação da população indígena Yanomami, do centro aí de atendimento. Nós sabemos que temos muito ainda o que avançar, mas temos aqui feito um esforço de promover uma articulação para o trabalho intersetorial. Brevemente, eu devo fazer uma missão em Roraima. Nós estamos trabalhando aqui, temos avançado também, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, na formação de lideranças indígenas, na pauta dos direitos humanos. Estamos construindo aí um centro de referência em direitos humanos, em articulação com as lideranças indígenas do Estado, porque sabemos aí que temos inúmeros desafios. A gente tem aí também, organizado pelo Ministério da Defesa, o projeto Acolhida, que sofreu nos últimos tempos também com o desinvestimento do governo americano, que tinha um financiamento importante, mas o Ministério da Defesa também tem se organizado para garantir essa presença na região.
Ministra, vamos embora para o Rio Grande do Sul, vamos a Porto Alegre, porque a Band News FM está com a gente. Olá, Juan Romero.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia também para a ministra. Obrigado por essa oportunidade, né, de conversar com todo o Brasil. Fomos de um extremo ao outro, mas o Rio Grande do Sul também, claro, mudam-se os extremos geográficos, mas a situação de vulnerabilidade também por aqui perdura bastante. Até vou condensar duas informações em uma. A gente viveu aqui nos últimos 7 anos no Rio Grande do Sul um salto no número de casos de violência sexual contra jovens. Foi 75% o aumento. E em paralelo, a gente viveu o mês passado, abril, um número muito grande de feminicídios, um grande número de 11 durante o mês inteiro de abril. E jovens e mulheres, esse tipo de violência contra crianças, adolescentes e contra mulheres, é um pouco semelhante, porque são dois grupos muito vulneráveis. E esse tipo de violência é parecido, que começa dentro de casa. Eu queria saber, ministra, há algum tipo de política em paralelo com o Ministério das Mulheres, né, que trata especificamente desses casos de feminicídios, e também com o seu ministério para falar dessa questão contra os jovens, e também como que se pode formatar protocolos em conjunto para a redução desses indicadores. E nesse caso, né, das crianças, como isso pode ser trabalhado nas escolas para que quando elas crescerem ou se elas sofrerem violência enquanto jovens, elas possam ser instruídas para já ter uma noção de como fazer esta denúncia e como as estruturas públicas também podem ser melhores qualificadas, como por exemplo delegacias, para que essas mulheres ou no caso dessas jovens, tenham maior disposição e até conforto na hora de querer denunciar, ministra.
Obrigada, Juan, pela sua pergunta. Eu estou chegando do Rio Grande do Sul, estava em Porto Alegre na segunda-feira. Nós fomos fazer uma agenda com a Faculdade de Direito da UFRGS, com a deputada Maria do Rosário, que está liderando aqui o pedido de CPI das plataformas digitais em função da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E tivemos aí um encontro muito importante envolvendo vários atores do sistema de garantia de direitos na pauta um pouco dessas questões que você trouxe para nós. Eu queria te falar que o Vidas Protegidas, que nós lançamos no Ceará, também vai alcançar alguns municípios do Rio Grande do Sul. Então, nós temos essa preocupação, primeiro, da gente entrar com mecanismos de proteção e promoção da vida, começando olhando para adolescentes a partir de 10, 11 anos até 16, 17 anos. E a gente tem atuado, o Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério das Mulheres. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com a ministra Márcia Lopes, do Ministério das Mulheres, com o ministro Wellington Dias, e na pauta a política do cuidado, que nós estamos fechando o decreto de regulamentação, e nós entendemos que isso essa política será um mecanismo importante de melhorar as condições de vida das mulheres, porque a gente precisa sempre lembrar que mulheres, elas estão muito fortemente enfronhadas nessa cadeia do cuidado, seja no cuidado das infâncias, seja no cuidado dos idosos, e a gente fala que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Cuidar das mulheres. Eu quero repetir para você o que eu já disse anteriormente. Quando nós estamos falando, né, de pôr fim ao feminicídio, de acabar com a violência contra criança e adolescente, nós estamos falando de uma mudança cultural sobre o corpo das mulheres. Porque as pessoas trabalham, e veja bem, a cultura machista que existe na sociedade acha que o corpo das mulheres pode ser utilizado, né? Ele não tem, as mulheres não têm propriedade sobre os seus corpos. Por isso, elas podem ser objeto e vítimas de violência. Então, nós precisamos cada vez mais de ações intersetoriais, de promoção da vida, de defesa da vida. Isso passa por educação, por atividade esportiva, pela instituição de centros culturais. Quando a gente está falando de políticas para a juventude e a gente chega nas periferias urbanas do nosso país, a gente conta quantas instituições culturais têm à disposição desses jovens. Muitas vezes o único equipamento é a escola, que tem uma quadra, que tem uma biblioteca, que às vezes tem lá uns equipamentos de informática. Mas, às vezes, chega o sábado e domingo, esses equipamentos estão fechados. Né? Então, eu fico pensando, há uma desassistência. E depois a gente entra o quê? Com a violência, né? Muitas vezes com a própria violência do Estado. É essa, eu fico pensando, a gente precisa retomar essa concepção da necessidade, né, de ter políticas públicas, políticas sociais. E aí nós precisamos debater também uma lógica corrente do Estado mínimo. Né? Porque as pessoas que insistem em Estado mínimo, elas estão falando de corte nas políticas sociais. Mas quando a gente corta as políticas sociais, o que a gente tem de resultado é isso. É mais feminicídio, é mais violência contra a infância, é mais abandono. A gente precisa de um Estado forte, forte na proteção daqueles setores que são mais vulneráveis na sociedade. Infâncias, mulheres, as pessoas idosas.
Ministra, falando nisso, em setores vulneráveis, ontem na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, foi feita uma ação de desocupação da favela do Moinho. E aí eu quero já mandar um abraço para toda a turma do jornalismo da Rede TV, Franci Rodrigues lá, capitaneando o pessoal aqui em Brasília, quer saber dessa situação lá de Moinhos, da favela de Moinhos. O governo federal está acompanhando essa situação, ministra?
O governo federal está acompanhando essa situação. Ontem nós tivemos uma reunião organizada, coordenada pela Casa Civil. No dia de ontem, do Ministério dos Direitos Humanos, nós já deslocamos dois técnicos para São Paulo. E hoje estarão em São Paulo o ministro das Cidades.
Jader Filho.
Isso. E o ministro da Secretaria-Geral. Eu estou falando aqui, gente, os ministros, mas pode ser que seja uma pessoa da equipe técnica. Mas o primeiro ponto de encontro é com o governo do Estado de São Paulo para dialogar sobre essa situação. E o governo federal tem uma preocupação grande com esses episódios de violência e, com certeza, estaremos nessa reunião que vai acontecer hoje em São Paulo já levando algumas proposições. Eu não quero antecipar aqui essas proposições, mas vocês, ao longo desse dia, ficarão sabendo, porque os ministros aí vão anunciar e a gente está acompanhando aqui com muita atenção.
Então vamos seguir, ministra. Vamos fechar o nosso giro com a Rádio Lulia FM do Rio de Janeiro. O Maurício da Fontoura está com a gente. Oi, Maurício. Bem-vindo. Um ótimo dia para você.
Bom dia a todos do programa. Bom dia, ministra. Bom, acima de tudo, eu quero dizer que é um orgulho sem tamanho falar com a senhora. Toda a representatividade que a senhora tem, né, no governo e perante pautas fundamentais do nosso dia a dia. Uma delas é os cidadãos brasileiros que moravam nos Estados Unidos, que moravam lá 20, 30 anos, já estavam ambientados lá e foram expulsos do país, estão retornando ao Brasil agora. Tem a ver com cidadania isso também, então por isso eu estou citando esse exemplo, porque muitas vezes isso é a casa do Ministério de Relações Exteriores. Não, também tem a ver com o seu ministério, porque as pessoas têm que se ambientar ao Brasil novamente, vão ter que reconstruir suas vidas. Se o ministério já tem algum programa ou está construindo algum programa para abraçar essas famílias, porque são dezenas de milhares de famílias que viveram lá ilegalmente durante muito tempo e que agora estão tendo que retornar ao país.
Maurício, obrigada aí por suas palavras, obrigado também por essa pergunta. Nós recebemos de fevereiro a maio de 2025 quase 700 pessoas repatriadas. Foram 7 operações e o nosso ministério, desde o primeiro momento que tomou ciência daquela situação que aconteceu em Manaus, prontamente nós já organizamos uma força-tarefa para trabalhar no acolhimento desses repatriados. É muito importante a gente entender o processo que nós estamos vivendo. Estima-se hoje que a gente tem mais de 200 mil brasileiros nos Estados Unidos, e desses 200 mil, em torno de 39 mil não estão em situação regular, né? Esse dado ele é sempre precário, porque pessoas que entram em situação irregular, elas não notificam os nossos consulados, por óbvio, né? Então, é muito difícil fazer um monitoramento. E é também importante entender que os brasileiros que estão em situação ilegal e que são processados nos Estados Unidos, como diz respeito à imigração, você tem tribunais separados nos Estados Unidos para os casos de imigração, e o consulado também não é imediatamente notificado. Por isso, nem sempre se consegue antecipar quem são as pessoas ou ter um acompanhamento dos casos. Nesse processo, né, dessas operações realizadas, nós tivemos 526 homens, 142 mulheres, 12 que o gênero não foi informado. A faixa etária mais prevalente é de 18 a 29 anos, 34,33%, seguido de 30 a 39, 29,84%. Então, mostra um número muito significativo de homens na idade produtiva, em sua maioria, que tem o ensino médio concluído também. Isso é um outro dado que a gente está coletando nesse processo de fazer a acolhida. Eles são recebidos por uma equipe que trabalha o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério da Saúde, a Defensoria Pública da União, o Ministério das Relações Exteriores, e a gente tem contado muito com os órgãos estaduais, seja no Ceará, onde é a primeira parada da aeronave, o governo do estado do Ceará, e em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, nessa estrutura de acolhimento. Tem um debate aí que é bem importante, que o Brasil tem participado, não só para efeitos da população brasileira, mas também para efeitos externos, que é de direito humanitário, né? Então, isso diz respeito ao tratamento que é dado a imigrantes, né? O nosso país tem um histórico de acolhimento à população imigrante. A gente não considera que o imigrante, a priori, ele é um criminoso, ele é um bandido. Muitas pessoas, elas imigram do Brasil para os Estados Unidos ou chegam no Brasil em função de tentar uma vida melhor, né? Muitas vezes vem fugindo, como por exemplo a gente teve aqui uma época, os haitianos que vêm depois de uma catástrofe, como aconteceu o terremoto no Haiti. Mas essas pessoas, né, muitas vezes elas estão fazendo esse processo buscando uma vida melhor. E é preciso respeitar o direito humanitário. O que muitas vezes nós estamos vendo acontecer com essa população brasileira, e o Ministério das Relações Exteriores tem trabalhado muito, né, no diálogo com os responsáveis nos Estados Unidos para melhorar, né, o tratamento dado a essa população brasileira que está nos Estados Unidos. Da mesma forma, no Brasil a gente tem trabalhado no sentido de produzir esse acolhimento, seja por meio de encaminhamento ao CINE, porque essas pessoas querem novamente se incluir no mercado de trabalho, seja também, gente, coibindo e desbaratando redes de coiotes que atuam nesses territórios, assediando as pessoas, prometendo muitas vezes uma vida melhor que não são capazes de entregar para esses brasileiros. Mas também colocando muitas vezes o serviço da Defensoria Pública da União, porque às vezes as pessoas até adquiriram bens, né? E quando elas são presas, elas regressam, elas são retornadas ao país sem poder acessar os bens que ali deixaram. Então é um trabalho muito grande, e é um trabalho que a gente precisa discutir de direito humanitário, assim como o Brasil lidera uma agenda internacional no campo dos direitos humanos, de uma agenda humanitária, porque nós temos debatido muito a situação da negação do direito humanitário para os civis que estão enfrentando guerras, né? A proibição de acesso a medicamentos, de acesso a alimentos em muitas regiões de guerra. E isso são coisas, gente, que do ponto de vista dos direitos humanos havia um pacto internacional muito bem estabelecido. Quando isso se fragiliza, nós estamos colocando milhares de população civil em situação degradante, em situação de morte absurda, em função de uma guerra que não foi decidida pelo conjunto dessa população.
Importantíssimo isso, ministro. A gente está na retíssima final do Bom Dia, Ministra, mas eu não quero deixar o Rafael Tebas sem resposta, então a senhora vai responder rapidinho para mim. TCU deu 90 dias para o governo federal decidir se conclui ou não as obras do Memorial da Anistia em Minas Gerais, localizado na UFMG, que era aquilo que a senhora estava achando que era. As obras estão paradas desde 16. O governo vai conseguir concluir esse memorial no prazo?
Esse imóvel, ele está sendo providenciado, Rafael, a cessão definitiva desse imóvel para a Universidade Federal de Minas Gerais, e nós estávamos em diálogo com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que tinha se proposto a fazer uma doação para o mobiliário dessa estrutura, porque a estrutura ela está pronta. Então agora falta só a parte de equipagem, mobiliário, né, e instalação de todo o acervo que está sendo trabalhado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu espero poder ter reunião essa semana, amanhã, nos próximos dias. Ou a gente, ou eu pessoalmente, ou o nosso assessor que cuida dessa pauta de memória e verdade, que é o Nilmário Miranda, que já foi nosso ministro dos Direitos Humanos, para tratar dessa pauta que ele vem acompanhando.
Ministra, obrigada, viu? Um abração, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Queria que a senhora fizesse suas considerações finais e já colocasse aí no meio das suas considerações os telefones para quem quiser e puder denunciar violência e abuso contra crianças e adolescentes.
Eu quero aqui dar um resuminho da nossa campanha Lá Seguro, que a campanha propõe ações educativas, teremos vídeos, cards, sinais de alerta, canal de denúncia é o nosso Disque 100, nós temos uma rede mobilizada no país inteiro, envolvendo todos os militantes, todos os gestores, técnicos, profissionais, trabalhadores e crianças e adolescentes que participam do nosso sistema de garantia de direitos. Temos envolvimento de várias organizações, o Ministério do Turismo com o Código de Conduta Brasil, a Childhood com o Ministério dos Direitos Humanos, fortalecendo os centros de atendimento integrado, o Ministério da Educação com o caderno temático que trata do papel da escola nesse sistema de garantia de direitos, que é parte da coleção Educação e Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, que trabalha com a caderneta de saúde do adolescente, promovendo o autocuidado e orientação sobre sexualidade, consentimento, vacinas, higiene. A Operação Caminhos Seguros, que é uma força-tarefa interministerial contra a violência sexual infantil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está atuando em rodovias, hidrovias e zonas urbanas, ação que está sendo conduzida ao longo desse mês de maio, que envolve 12 mil agentes em 450 municípios. Até o momento, foram 314 presos e 163 crianças e adolescentes resgatadas e mais de 15 mil materiais de pornografia infantil apreendidos. Então, essa campanha é uma campanha importante. Eu quero convidar todo mundo a participar. Oriente, saiba que quando você disca 100, você está acionando essa rede no país inteiro, porque nós temos conexão em todos os estados, com o conjunto de conselheiros tutelares e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, e os ministérios públicos, defensorias públicas, promotorias da infância e da juventude, e o movimento social, que são muitas organizações sociais que trabalham na causa da criança e do adolescente. E, por fim, não posso deixar de agradecer o comitê, a Comissão Intersetorial de enfrentamento à violência sexual estabelecida pelo decreto 11.533 de 2023, que é parte fundamental e leva conosco esta campanha. Lá Seguro.
Tá dado o recado, então. Quero agradecer mais uma vez a presença da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, aqui no Bom Dia, Ministra. Quero agradecer também, claro, a presença de todos os colegas que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê, então, na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.